Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Abrace Uma Carreira hoje falando sobre a área de farmácia. Nossos convidados, professor João Carlos Monteiro de Carvalho e também o professor Roberto Parisi Filho. Vamos lá, Pedro Carvalho, aluno de farmácia, qual é a sua pergunta?
Quanto mais ou menos o profissional costuma receber por mês ou coisas do tipo?
Olha, Pedro, basicamente depende muito da região, né, em que se insere esse farmacêutico. Mas se a gente pensar no estado de São Paulo, nós temos um piso para o farmacêutico, aquele farmacêutico que trabalha em drogaria, em farmácia de manipulação, ou mesmo em farmácia hospitalar, né? E esse piso aí, ele pode variar um pouco, quer dizer, o piso é fixo, mas o salário em si ele varia um pouco, fica na faixa de 2 a 3 mil reais.
Para trabalhar 8 horas, professor?
Isso, nessa faixa. Mas nós temos uma outra área, que é das indústrias, que já a gente já tem uma remuneração bem mais alta, que aí o salário inicial, né, já é em torno, efetivo, obviamente, em torno de 5 a 6 mil reais. Então, nós temos uma variação, né, conforme a área de atuação e conforme também a região. Tanto é que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o salário de um farmacêutico em farmácia de manipulação ou drogaria bate facilmente nos 5 a 6 mil reais. É bem diferente do salário daqui.
Pedi para o professor João Carlos também dar um complemento.
Muito bom, cara. Bom, acho que a resposta do professor Roberto foi bastante clara já, bastante, né? Eu acho que só complementaria no sentido de que depende muito também do profissional. Por exemplo, a área de farmácia, mesmo na indústria farmacêutica, o aluno pode trabalhar na parte de produção de medicamento, ele pode trabalhar no controle de qualidade, ele pode trabalhar na parte regulatória e de pesquisa clínica. Então, essas áreas, muitas vezes, começam a ter uma demanda muito grande e essa demanda faz com que esses salários até aumentem. Por exemplo, atualmente, a área de regulatórios é uma área, de assuntos regulatórios, é uma área que tem muitos alunos da faculdade que estão indo. E pesquisa clínica também. Então, isso pode variar. E a gente tem que ver que, quando a gente tem habilidade maior para uma área de atuação, o aluno acaba se destacando.
Aproveitar e perguntar aqui para o Pedro Carvalho. Pedro, como é que foi a sua escolha? Você teve influência familiar? Você descobriu no cursinho? Algum professor te influenciou? Como é que foi?
Na verdade, eu sempre gostei muito de química. Desde o meu ensino médio, eu sempre gostei muito de química e eu cheguei a prestar e passei para engenharia química. Aí, no meio da faculdade, eu meio que desencantei, não me via mais como engenheiro. E aí eu falei, tá bom. Deixa eu pensar. Aí eu vi que eu gostava de química e de biologia, não tinha muito conhecimento da profissão, sabia que mexia muito com química e biologia e fui para farmácia. Então eu já entrei com uma mentalidade talvez totalmente mais industrial, uma coisa mais de máquinas e processos e coisas do tipo. Só que na faculdade, a faculdade é uma coisa muito ampla, é uma profissão muito ampla, eu tive acesso com outras coisas e fui me redescobrindo enquanto profissional de saúde. Toda a área de saúde pública, a área que tem esse contato, você vai vendo, você vai tendo muitos outros contatos, e aí eu fui redefinindo um novo perfil pro profissional que eu quero ser. Então, foi mais ou menos assim, e pra farmácia eu não tive nenhuma influência familiar. Lá em casa, inclusive, foi um pouco chocante quando eu disse que eu ia sair do curso de engenharia e ia prestar farmácia.
Puxa, conta aí pra gente como é que foi a reação, o porquê também, né?
É porque talvez as pessoas não têm tanto conhecimento acerca da profissão farmacêutica como um todo. As pessoas têm uma visão um pouco que o farmacêutico é aquele profissional que fica atrás do balcão entregando medicamento. Eu acho isso totalmente equivocado. Ainda que o farmacêutico que trabalha em farmácia e drogaria seja uma profissão muito bonita, você tem um contato direto com o paciente, você dispensa, você dá orientação. As pessoas ainda têm um pouco essa visão meio deturpada. Então, e também como foi muito difícil para eu entrar na faculdade de engenharia, você tem que estudar muito, você tem que passar por vários processos, para qualquer faculdade, na verdade. Mas como a minha família tinha visto um esforço brutal que eu tinha feito para entrar na faculdade, isso foi um pouco... Mas você vai trocar o certo pelo duvidoso? E se você não passar, como é que vai ser? ele teve toda essa resistência para que eu ficasse, mas eu sabia que não era aquilo que eu queria e, no fundo, no fundo, desde o ensino médio, eu sempre soube que farmácia era a área que eu queria escolher. Então, e aí deu certo, eu prestei vestibular e hoje eu sou completamente apaixonado pelo aquilo que eu estudo e tenho certeza absoluta que eu vou ser completamente apaixonado por aquilo que eu vou fazer.
O que os pais precisam entender quando um filho escolhe uma carreira ou passa por uma dificuldade que ele passou, difícil passar lá na engenharia e passou, viu que não era muito e mudou de ideia? O que a gente pode falar para os pais, né?
Bom, eu sou da opinião que a gente tem que fazer com que o filho faça o que ele gosta. Porque a nossa vida atual é muito trabalho em todas as profissões. A pessoa tem que se dedicar muito. E é importante que ela faça o que ela gosta, porque assim ela vai se dedicar fazendo algo que não vai trazer um peso para ela. Então, a escolha profissional acaba sendo importante nesse sentido. E com certeza a parte de remuneração ela acaba acontecendo, porque todo profissional bom ele é valorizado no mercado. Então, como que o nosso filho, né, os filhos que a gente está criando, né, que a gente imagina, como que eles vão ser valorizados? Se eles fizerem aquilo que eles gostam. Então, por isso que eu acho que é importante fazer o que gosta, e com certeza a remuneração vem, né, dessa como consequência.
E o professor Roberto, pensa o quê?
Não, eu concordo com o professor João. É claro que os pais, eles sempre vislumbram, né, uma formação para o filho, isso é fato. Mas cada pessoa tem o seu direcionamento, as suas vontades, e faz as suas escolhas, obviamente. Mas eu também utilizo muito de uma frase de um filósofo chinês, aí, o Confúcio. Ele dizia que se você trabalhar naquilo que você gosta, você não vai trabalhar um dia na sua vida, né? Porque realmente é um prazer estar, né, trabalhando. E como o João falou, a partir do momento que você trabalha em algo e faz bem feito, né, porque você gosta e porque você está satisfeito com aquilo, com certeza a remuneração vem como um brinde, né? Então é mais ou menos isso mesmo.
Uhum. Pode ter um preparo também internacional, a pessoa estudar fora.
Houve um boom muito grande aí em relação aos alunos da graduação de poderem fazer estágio fora do país, né? Com o programa Ciências Sem Fronteiras, né? Então nós tivemos aí, eu não tenho números exatos, mas nós tivemos muitos alunos de graduação que foram para o intercâmbio e ficaram um ano em vários países. E ainda estamos com alunos em intercâmbio, né, via Ciências Sem Fronteiras, e eles voltam realmente com outra maturidade, com outra percepção de profissão, né? Isso não só na formação continuada da graduação, mas também na pós-graduação, né? Eu acho que o profissional ele precisa realmente se especializar, continuar com a sua formação. Que nós temos aqui são mentes brilhantes também, né? Só que lá fora a coisa acontece mais facilmente.
Professor, uma pergunta: onde entra homeopatia no curso de farmácia?
Então, basicamente nós temos a disciplina de homeopatia como uma disciplina optativa, né, para o curso de farmácia. Ela é encarada como uma das ciências, né, alternativas, né? Porque ela acaba não sendo ou não entrando com uma ciência similar ao que a gente estuda, né? A homeopatia ela tem uma filosofia um pouquinho diferente, praticamente contrária ao que a gente estuda durante todo o curso de farmácia. Ela é uma disciplina importante. O nosso aluno ele tem basicamente 60 horas de homeopatia. Só que hoje, para você trabalhar em homeopatia, você precisa de no mínimo 240 horas de estudo em homeopatia. Então, obrigatoriamente, esse aluno, ele vai dentro da faculdade, dentro aqui da USP, ele vai ter noções da homeopatia, mas se ele quiser trabalhar nessa área, né, ele tem que fazer um curso de especialização ainda em homeopatia.
Uhum. Né? Explica pra gente o que é homeopatia.
A homeopatia, ela basicamente trata a doença com algo semelhante à doença. Então, ela vai estimular o seu organismo com algo semelhante. E a terapia alopática normal, que a gente estuda normalmente dentro da, da faculdade de farmácia é com substâncias que vão combater a doença, elas vão contra a doença, né? Então, para baixar a pressão, eu vou lá e utilizo uma substância que vai, de alguma forma, bloquear todo o sistema, que a gente chama de adrenérgico, no caso, mas para tentar diminuir a pressão arterial. No caso da homeopatia, ela funcionaria como algo que vai tentar trabalhar o seu organismo para se adaptar àquela pressão. Então, é o semelhante com o semelhante à homeopatia. A alopatia é o contrário, né, em relação à doença. E existem outras formas também, assim, outras terapias alternativas. Hoje, até a terapia, as terapias antroposóficas estão entrando como terapias reconhecidas e alternativas. Né? A terapia antroposófica é muitas vezes aquela em que você faz a extração de um determinado pólen de uma planta, mas tem que ser no determinado mês do ano, na lua cheia. Então tem toda uma visão mais holística da coisa, né? Então tudo isso são terapias, né? Vai muito, obviamente, da crença, mas é claro, tem que ter uma comprovação científica e, enfim, eu não sou a melhor pessoa do mundo para falar sobre homeopatia, exatamente porque eu trabalho com química de fármaco, né? Mas eu particularmente acredito na homeopatia, eu acho que é uma filosofia interessante e acho que ela tem bons resultados também.
Tá certo. Professor, chegando uma pergunta, pode ser os dois respondendo. A Fabiana de Perdizes diz que tem 15 anos e se interessa em fazer faculdade de farmácia. Em que campos de trabalho ela poderia atuar? Ela tem dúvida. E também, será uma vida dentro de laboratório?
Fazendo farmácia, ela vai ter uma liberdade muito grande de escolher onde ela vai atuar. Ela pode atuar num laboratório, ela pode atuar com pesquisa, em laboratório também, e pode atuar em farmácias, em drogarias, em hospitais, em indústrias de medicamentos, em indústrias de alimentos, ela também vai poder atuar, né? Vai poder atuar na parte de assuntos regulatórios em indústrias farmacêuticas, por exemplo, onde a atividade basicamente é uma atividade de escritório, onde ela vai usar os conhecimentos que ela adquiriu na graduação sobre processos de produção de medicamentos, sobre efeitos de medicamentos no organismo, para registrar medicamentos, por exemplo. Então, a liberdade de atuação dela é muito grande. Então, depende muito do perfil que ela tem. E ao longo do curso ela pode ir para as diversas áreas, né? Uhum. E o perfil dela é que vai determinar onde ela vai atuar. Não necessariamente ela vai ficar num laboratório, vai depender muito dela mesmo.
Uhum. Professor, uma coisa bonita de ver aqueles filmes, eu estou com uma foto aqui na minha frente, daquele boticário, né? Antigamente. Fala um pouquinho da origem, né? Da tradição da farmácia.
Bom, então, inicialmente, houve uma separação das carreiras, né, médico e farmacêutico, justamente para isso. O médico iria ficar com a parte mais de diagnóstico e de prescrição, e o farmacêutico seria ficar com a parte de manipulação farmacêutica, fazer o medicamento. Tanto é que a farmácia passou por várias fases. Por exemplo, na década de 90, o que se dava muita importância ao final do curso, inclusive no estágio dos alunos, era que ele passasse por uma farmácia de manipulação, que ele aprendesse a ir para uma farmácia, né, e nessa farmácia ele fizesse o medicamento, de uma forma que a gente chama de farmácia magistral, né? Depois, e com isso, ainda hoje existem muitas farmácias que estão atuando, né, no mercado e que fazem produtos, medicamentos e que conseguem, por fazerem os medicamentos específicos para cada paciente, adequar a posologia de cada fármaco para cada paciente em específico em função de uma solicitação do médico. Então, isso é uma área muito bonita da farmácia e muito forte do farmacêutico.
Chegou o nosso momento de agradecer a todos os parceiros que realizam este programa. Primeiramente, José Silvestre, muito obrigada. Sonoplasta, técnico de som, faz tudo aqui pra gente. Juarez Molinari, Beto Alves, Rita Cobelhas, Alexandre Lima, Mery Mitico da discoteca, Cida Bueno, secretária, coordenação Silvana Pires e Celso Filho. Obrigado. Quero agradecer a todos vocês, o Pedro Carvalho, nosso aluno da Universidade de São Paulo, terceiro ano de farmácia. Agradecer o professor Roberto Paris e Filho, muito obrigada por essa presença, por esse esclarecimento, e também agradecer o professor João Carlos Monteiro de Carvalho, que vai fazer aquele encerramento, né, professor? O que, que você escolheu?
Bom, escolhi Canção da América, de Milton Nascimento.
Não precisa nem falar por quê, né?
É, a nossa vida, né? Cada momento que a gente passa, em cada... Ao longo de toda a vida, a gente vai passando por lugares diferentes, conhecendo pessoas diferentes, e isso é muito importante, né? Então, Canção da América, para mim, retrata muito isso.
Que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. O pensamento ficou a lembrança que o outro cantou. Amiga, coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não. Mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja
Você ouviu pela Rádio USP FM. Abrace uma carreira. O programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.